Está começando mais um PensoCast, o podcast para quem não tem preguiça de pensar.
Fala galera, bem-vindos a mais um PensoCast, o podcast para quem não tem preguiça de pensar. Eu sou o psicólogo Bruno e já tem quase 10 anos que eu saí do armário.
Olá galera, eu sou a Cris, sou psicóloga e nesse momento eu tô morrendo de saudade de uma aglomeração.
Oi galera, eu sou a Luísa Ninon, médica psiquiatra. E em homenagem ao tema de hoje, eu quero dizer que apesar de eu não ter um armário para sair, meu coração é completamente arco-íris, tá? Beijo!
Hoje conosco também, nós temos aqui o Fernando, Marcelo e a Letícia, que vão participar e colaborar conosco no tema de hoje. E vou deixar que eles se apresentem. Fernando...
Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernando, sou nutricionista, trabalhador do Sistema Único de Saúde, sou professor também e já tem quase 10 anos também que estou vivendo aí fora do armário, assim como o Bruno.
Oi pessoal, meu nome é Letícia, eu sou médica, mas só das 7 às 19, agora são 20 e 25 e... eu trabalho também no Sistema Único de Saúde, na rede privada. Eu não sei quanto tempo que eu já saí do armário, mas eu acho que também tem mais de 10 anos. And é isso.
Bom, galera, pela introdução de alguns aqui, deu para perceber o tema de hoje. Nós vamos falar sobre homofobia... E aproveitar para falar um pouco ainda no embalo do mês do orgulho LGBT, que foi o mês de junho, e falar um pouquinho sobre LGBTfobia, sobre como que é ser homossexual no país que mais mata homossexuais no planeta, né? E como que a gente pode fazer a vida de pessoas homossexuais menos sofrida, né? Então a gente vai construir aí juntos esse programa de hoje e esperamos... vocês junto conosco aí nos acompanhando. Para começar, acho que é interessante a gente falar um pouquinho sobre a questão do Dia do Orgulho, né, LGBT, que é o dia 28 de junho, que é justamente o dia em que aconteceu em 1969 a rebelião de Stonewall. Stonewall era um bar gay em Nova York, né, que começou a receber várias batidas policiais, né? Todo dia a polícia ia lá e ofendia, humilhava, né? Os frequentadores do bar. Chegou um dia que eles não aguentaram mais esse processo, né, de intimidação. E aí, no dia 28 de junho de 1969, né, na porta do bar lá, houve a primeira parada do orgulho LGBT, por assim dizer. Né? Então foi o primeiro momento em que deu-se um basta aí a esse processo de preconceito. E é interessante a gente falar um pouquinho disso, porque não foi uma situação que começou na década de 70, de 60 e 80 com a Madonna. Né? Então homossexuais existem em todas as sociedades, em todos os registros históricos de qualquer sociedade pela qual a gente tenha já estudado, a gente vai perceber a presença de pessoas homossexuais. Algumas estimativas aí dizem, né, que a população homossexual representa entre 10 e 16% da população total, então é bastante gente, né? Muitas vivem escondidas em muitos países, infelizmente ainda a gente está passando por vários países que ainda a homossexualidade é criminalizada e tudo mais, né? Então a gente tem todo um processo aí de perseguição que ainda acontece, né? Então a gente tem vários famosos que negaram e esconderam sua homossexualidade ou que foram condenados por ela, né? Durante o regime nazista a gente teve vários homossexuais que também foram mortos pelo o governo do Hitler, né? A gente tem na Inglaterra um exemplo famoso que é o do Alan Turing, né? Que é o pai da informática, o pai do computador, que foi condenado à castração química por ser homossexual e acabou se matando, né? E a gente tem aí, então, uma população reprimida por muito tempo, né? Principalmente em culturas cristãs, né? A gente e islâmicas, né? A gente percebe aí, né, essa cultura judaico-cristã interferindo e estimulando, inclusive, esse processo de homofobia. A gente tem um avanço disso ao longo das décadas, né? Então, a gente vem tendo a homossexualidade como doença, né, como transtorno, até o Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, que a gente chama de DSM, até a terceira versão dele, ainda existia a homossexualidade lá cadastrada como transtorno, né? Ela só foi retirada em 1973, né? E a gente tem aí também no CID, né, o Cadastro Internacional de Doenças, até a década de 80 ainda, a homossexualidade considerada também um transtorno no Cadastro Internacional de Doenças. Só depois, no CID-10, né, que ela veio a ser removida, né? Então, a gente tem aí pouco mais de 30 anos aí de não visão como doença, né? Então, a gente tem ainda um grande desafio pela frente, porque a gente tem uma sociedade com uma população que ainda tem uma obsessão por homossexuais, em querer curar homossexuais, né? Que não se preocupa com crimes, com violência, mas que se preocupa com o que duas pessoas fazem na sua intimidade. E a gente tem aí uma luta muito grande pela frente, né? Então, a gente trouxe outros convidados para falarem um pouco sobre essa questão, né? Inclusive trazerem um pouco da história, né? De cada um, para que os nossos ouvintes pudessem entender um pouco disso. Por que a gente trouxe pessoas para falar as suas histórias? Porque quando a gente humaniza a história, quando a gente traz para uma pessoa, né, fica mais fácil da gente entender e se identificar. Porque eu poderia trazer aqui diversos dados, diversos números, inclusive assustadores, né, de que o Brasil, por exemplo, é um dos países que mais mata LGBTs no planeta, né? A gente mata mais do que muitos países islâmicos e fundamentalistas, inclusive, né? Então, é um dos países menos seguros para a população homossexual do planeta. A gente tem aí uma média de uma morte por dia no Brasil, às vezes até menos, mais que isso, né? Por homofobia pura e clara. Né? A gente tem ataques sistemáticos, né? A gente tem um presidente assumidamente homofóbico, falou hoje, né, que máscara é coisa de viado, até nisso, né, a obsessão dele por essas questões é tão doentia, né, que até a máscara agora, para minimizar ou falar mal da máscara, ele coloca a máscara como coisa de viado. Né? Então a gente tem aí uma situação bem, bem pesada aí sobre essas questões, né? Vou deixar o pessoal falar um pouquinho também.
Então, falando um pouquinho sobre a classificação dos transtornos da sexualidade, até o DSM-3, a ideia que se tinha era que os transtornos da sexualidade eram aqueles que iam de encontro ao sexo com função procriativa. Então, não só a homossexualidade era um transtorno naquela época, era considerado assim naquela época, como a preferência por outras modalidades sexuais que não levassem à fecundação também eram considerados transtorno. Então, por exemplo, era considerado patológico quem preferia sexo oral à penetração, porque tinha-se a ideia de que o normal era o sexo procriativo, né? E aí, com o lobbying e com a influência do movimento social dos LGBTs, né? Porque isso foi uma conquista do movimento social, né? De pauta identitária. Isso caiu por terra. E hoje tem-se a ideia de que transtorno da sexualidade é aquele que envolve a prática do sexo com alguém que não é capaz de consentir, né? Então, por exemplo, pedofilia é um transtorno da sexualidade, voyeurismo, froteirismo, zoofilia, porque entende-se que o outro lado ou não tem capacidade para consentir ou não consente. Então, hoje se entende que os transtornos da sexualidade estão nesse sentido do não consentimento da outra parte, do que na ideia que a gente tinha na década de 60, que transtorno da sexualidade era tudo que envolvia uma finalidade sexual não procriativa. Então, nós evoluímos nisso e muito tem-se a se agradecer ao movimento social LGBT no sentido dessa evolução dentro da psiquiatria, dentro da saúde mental e que refletiu nas nossas tábuas classificatórias. Porque tanto a CID quanto o DSM são tábuas classificatórias, mas o fato disso ter mudado nas nossas tábuas classificatórias é um progresso imensurável, né? Então a gente teve uma mudança de paradigma na classificação desses transtornos devido aos movimentos sociais. Então, sim, gente, movimentos sociais são importantes. A gente tem que lutar por aquilo que a gente acredita. Isso é importante ser dito.
Eu acho que é interessante a gente poder falar também para quem for escutar, for ouvir, né, e não saber o significado da sigla LGBT.
Uhum.
Né? Nós falamos muito disso, é importante falar, né? Que LGBT é uma sigla que representa as lésbicas, os gays, bissexuais, travestis e transexuais.
Bom, pessoal, uma outra coisa que é preciso que a gente deixe claro para os nossos ouvintes, né? Que a ciência já deixou muito claro com relação a isso, é que a homossexualidade, né? Orientação sexual e a própria identidade de gênero, né? São questões que não são escolha, né? Ninguém escolhe ser homossexual, ninguém escolhe ser transexual. A pessoa se identifica ao longo do seu desenvolvimento, né? Então isso é consenso em qualquer teoria psicológica, né? Teoria de desenvolvimento, que a sexualidade é algo natural se desenvolve com o sujeito e que ele não escolhe isso, né? Então, hoje a sigla que a gente mais tem utilizado, na verdade, né, é LGBTQI+, né, que abrange aí um grupo maior de pessoas que sofrem preconceitos, né? Então a gente tem as lésbicas, né, que são mulheres que se identificam como mulheres e têm preferências sexuais por outras mulheres. Os gays, que são homens, né, que se identificam como homens e têm preferências sexuais por outros homens. Nós temos os bissexuais, né, a letra B, são pessoas que têm preferências sexuais por ambos os sexos. E o restante da sigla vem com relação à identidade de gênero, né? Então, o T de transexuais, travestis e transgêneros, né? Que são pessoas que não se identificam com o gênero masculino ou feminino atribuídos no nascimento com base no órgão genital deles. O queer, né? Que seria o de questionando, né? Queer vem de uma palavra em inglês, né? Que seria aí traduzido porcamente, né? Como algo estranho, algo esquisito, né? Foi usado muito tempo como uma classificação pejorativa e hoje a própria população ela trouxe para eles, né, esse rótulo, essa expressão, né? Então ela é usada para representar pessoas que não se identificam com padrões impostos, né, que transitam entre os gêneros, né? Então eles se identificam aí de maneira mais fluida, por assim dizer. Né? E aí a gente tem o I aí de intersexuais, que são pessoas que têm variações físicas, né? Seja nos cromossomos ou nos órgãos genitais, que não permitem aí que a pessoa seja distintamente identificada como masculino ou feminino. Né? Então, antes a gente usava uma palavra muito feia para se referir a essas pessoas, que era hermafroditas. Né? Então, são intersexuais. E o mais são outras pessoas aí, né, que abrange aí várias outras classificações que vão surgindo, que vão sendo incluídas, né, dentro dessa comunidade. Então, considerando essa questão de que a gente nasce, né, que a gente se torna, que a gente cresce já, né, tendo uma identidade de gênero formada, uma orientação sexual formada, né, que não é escolhida pelo sujeito, eu queria que, para começar esse nosso papo, né, que os nossos convidados contassem um pouco como que foi essa experiência de descoberta de vocês, né, e como que isso chocou com a sociedade onde vocês estavam, como que vocês acabaram tendo que lidar com isso, como que foi a reação e tudo mais.
Então, gente, eu acredito que todas as questões que o Bruno, né, colocou, que a Luísa fez colocações importantíssimas também, no sentido de realmente dar luz, né, a alguns assuntos que ainda ficam naquele tempo do obscurantismo, né, que prevaleceu, né, há vários anos atrás e hoje parece que volta com muita força. Eu não sei se é somente por uma questão política, por uma questão de ideário, né, de uma parte aí da sociedade que a gente sabe muito bem que é realmente homofóbica, né, uma sociedade bastante machista, muito dentro desses valores cristãos que o Bruno falou também. E para mim, né, enquanto homem gay, ter me colocado enquanto essa pessoa na sociedade não foi algo simples, né? Então, desde muito jovem, desde os meus 15 anos, por exemplo, eu já percebia que eu não era igual aos outros meninos, né? E não era no sentido de, eu quero brincar de boneca e não quero jogar bola. Eu jogava bola com todo mundo, né? Com todos os outros garotos, porém, a gente sabe que tem alguma coisa que não tá, que não tá tão igual a todo mundo. E aí você vai se percebendo. Não precisa de eu ficar contando aqui essa história, porque acredito que muita gente já ouviu esse processo de descoberta, né? De como que o seu primo, que é gay se descobriu, né? Ah, sua vizinha, que é lésbica, né? Muita gente talvez já fez esse tipo de comentário, essa pergunta, porque é algo assim até clichê, né? Como é que você ficou sabendo? Então, gente, quem é, sabe, né? E, bom, falando agora um pouco dessa questão de como a sociedade vê isso, de como as coisas são tratadas, realmente para mim foi um pouco difícil, né? Eu não sou uma pessoa que tem, por exemplo, várias histórias para contar de situações de homofobia, né? De situações que aconteceu esse processo de homofobia, porém, eu já vivenciei com pessoas muito próximas a mim esse processo diversas vezes. Eu queria relatar uma situação, uma vez que a gente estava numa pizzaria em Goiânia, né, na época da faculdade ainda, né, tinha uma galera, e rolou um beijo entre duas meninas. E o pessoal da pizzaria pediu que, por gentileza, a gente se retirasse dali. Então, aquilo para mim foi, assim, muito forte, foi muito marcante, né? E logo em seguida a gente organizou uma manifestação, né, em repúdio à situação que foi colocada para nós, essa situação homofóbica, né? E fizemos um beijaço na porta dessa pizzaria, no centro de Goiânia. Então foi assim, o primeiro ato de resistência, eu acho, que eu tive a oportunidade de participar. E foi muito bonito, né? E a partir daquele dia em diante, o que ficou muito claro para mim é que eu teria que estar criando a minha rede também de resistência, né? Não era em todos os momentos da minha vida que os meus amigos estariam sempre ao meu lado para fazer um beijaço, por exemplo, né? Em alguns momentos da sua vida, você é você e você, né? Apesar que a gente tem a nossa rede de apoio, né? E cada um tem a sua com uma conformação. Mas em alguns momentos é aquela história, né? Você tem que aprender a se defender sozinho. E aí, nesse sentido, para não me delongar muito, eu queria falar da questão da homofobia nos espaços institucionalizados, né? Então, ocorreu essa situação da pizzaria, na época eu ainda estava na graduação, estudando nutrição e tal. E agora, já enquanto profissional, a gente percebe que isso ainda acontece, né? Então, não é uma coisa que fica restrita ali a um ambiente comercial, com uma pizzaria, a universidade, né, que é um ambiente mais plural, ou seja, esses assuntos são mais debatidos lá, né, é uma coisa mais natural de você encontrar essa temática. E no ambiente de trabalho, mesmo enquanto funcionário público, a gente ainda sofre algumas coisas, seja um comentário inadequado que te atinge de certa forma, seja um olhar, os olhares eles são extremamente agressivos, são violentos, principalmente se você é uma bicha afeminada, se você é um cara que quer mesmo ser você mesmo no espaço que você ocupa, então realmente muito pesado. Então recentemente eu fui convidado pelo Conselho Regional de Nutricionistas da primeira região aqui do Distrito Federal de Goiás, Mato Grosso do Sul, para poder fazer uma campanha, para dar visibilidade ao dia da visibilidade mesmo à questão de toda a luta, que a população LGBTQI+ vem organizando no mundo inteiro. E aí me perguntaram o meu serviço, nossa, mas você vai aparecer nas redes sociais e tal? Eu falei, vou. Aí me questionaram isso, mas será que não vai ficar ruim para você, para sua carreira? Aí você tem pacientes, você não trabalha só aqui na prefeitura, tem outros espaços de trabalho, as pessoas podem deixar de te visitar, no seu consultório, os seus alunos podem te ver e tal. Aí eu fiquei pensando, falei, gente, mas eu não tô matando, eu não tô roubando, não tô fazendo nada, eu tô tentando contribuir, para que o mundo realmente possa reconhecer os nossos direitos e possa, de fato, reconhecer que essas pessoas existem. Então, assim, essa fala que me foi colocada, no meu ambiente de trabalho, me fez enxergar o quê? Que as pessoas ainda insistem em nos colocar no armário, em nos colocar que a gente, enquanto... eu, enquanto um homem gay, por exemplo, não posso demonstrar isso abertamente, para minha família, no meu ambiente de trabalho, Então, foram essas situações assim, que eu resolvi comentar aqui com vocês e que até hoje me chama muita atenção a forma com que as pessoas lidam com isso. Por isso que eu acho muito importante os esclarecimentos que a Luísa fez, o Bruno fez também, porque ainda são muito necessários, infelizmente. É muito necessário, até porque a gente tem uma campanha aí nacional, internacional, de que não se fale sobre isso nas escolas, de que o pai e a mãe não trate desses temas com seus filhos, dentro de casa, e que realmente seja um tema marginalizado, assim como a população. Obviamente, algumas daquelas siglas, lá do LGBTQI+, por exemplo, muito mais marginalizadas que as outras. Eu me considero uma pessoa extremamente privilegiada pelos espaços que eu ocupo e pela oportunidade que eu tenho de falar, mas a gente tem aí pessoas transexuais, travestis, que ainda ou ainda estão trabalhando num salão de beleza, ou como palhaça, ou realmente no mundo da prostituição. Então, acho que tem muito, muito, muito o que avançar, principalmente para essa população mais marginalizada.
No meu caso, o início, da minha sexualidade foi bem diferente, porque na minha adolescência eu era desinteressada mesmo por esse lado, e depois eu me interessei por meninas, e quando eu cheguei a me interessar por meninas, isso não foi uma questão, porque não era só uma questão de atração física. Porque no meu caso em especial eu me apaixonei, então eu levei isso para minha terapia e a minha psicóloga na época, ela me fez enxergar que isso não seria uma questão, me perguntou se eu queria explorar esse lado, o fato de ser, ai Luísa, o fato de ser mulher. E aí eu peguei e falei assim que não, que para mim não tinha problema nenhum. Então, a partir desse momento, eu comecei a explorar mais esse lado, Mas, no meu caso, eu demorei a falar um pouco para minha família, Foi mais assim no início da minha faculdade. Enfim, eu acho que eu tive muita sorte, porque eu não sou uma pessoa que deixa qualquer pessoa entrar na minha vida e na minha intimidade como um todo. Então, eu sempre me aproximei de pessoas que eram muito parecidas comigo. Todas as minhas amigas são heterossexuais. E eu escolhi a dedo as minhas amizades. Então, eu não tive nenhum problema assim, no meu círculo social. Durante a faculdade, eu também não tive nenhum problema, porque até os meninos da minha turma, eles... enfim, todo mundo achava que era uma coisa natural, todo mundo via como uma coisa natural. E eu até estava conversando com a Luísa, explicando para ela que o fato de eu não ser uma pessoa, digamos assim, pintosa, isso acaba me expondo menos do que as outras pessoas. Então, inclusive, quando as pessoas, eu saio com a minha namorada, as pessoas falam, nossa, mas eu nunca imaginei, mas eu nunca pensei. É porque as pessoas ainda têm aquele estereótipo antigo, né? Que a mulher gay tem que se vestir como um homem, ou a mulher gay, ela quer ser homem, né? Não existe muito, ainda não está muito claro na cabeça das pessoas a diferença entre uma mulher gay, uma mulher cis gay, né? As pessoas ainda não conseguem entender esse conceito. E no meu ambiente de trabalho, poucas pessoas no meu ambiente de trabalho, eles sabem da minha vida, né? Eu sou uma pessoa que divide trabalho e amizade. Então, eu tenho alguns colegas em ambiente de trabalho com quem eu tenho mais afinidade, porque acaba que durante o dia você acaba comentando coisas do seu dia a dia. Eu acabei comentando, né, sobre meu namorado, então eles sabem. Porém, todo mundo lida com isso com muita calma, naturalidade. E eu fui sentir mesmo que diretamente comigo, né, o preconceito no Dia dos Namorados do ano passado, que eu e minha namorada a gente foi comemorar em um restaurante aqui de Goiânia, um restaurante famoso, caro, por sinal. Durante o nosso jantar, no final do nosso jantar, a gente já tinha jantado, a gente estava só dando um tempinho para pedir a sobremesa. A gente estava abraçada e tal, eu acredito que a gente se beijou. Eu não lembro direito, né, porque tinha tomado muito vinho. E aí ele disse assim que a gente tinha que tomar cuidado com os excessos. Aí eu olhei pra ele e disse, quais excessos, né? Quem tá se excedendo aqui é você, vindo até aqui. E aí depois disso eu contei, aí passou um tempo, a gente, né, fica sem graça, né, um clima chato. A gente pegou e foi embora e tal. Eu contei isso para uma amiga minha publicitária, e ela disse, não, vamos gerar uma crise online, né? Vamos lá no perfil e vamos falar. Eu fui lá no perfil da empresa, eu contei o que tinha acontecido, e aí os nossos amigos começaram a apoiar, a fazer comentários e tal. Aí é aquela história, né, o dono do restaurante se retrata, mas sempre fica por isso mesmo. Mas o que eu fiquei mais chateada foi que embaixo, na foto, na postagem lá que esse restaurante fez, tinha um grupo de meninas que também são lésbicas e que estavam defendendo o restaurante do tipo, ah, mas também, né, não pode beijar, não pode abraçar e tal, do tipo, ela não é a sociedade que tem que se adaptar à nova realidade, sabe? É a gente que tem que se adaptar à sociedade, fingindo que eu tô jantando com uma amiga e não com a minha namorada, né? Então, eu acho que também existe essa falta de unidade, sabe? E já no caso da mulher, o imaginário que existe na sociedade já tá relacionado a alguma coisa mais libidinosa, sabe? Mais relacionado, por exemplo, à pornografia, os vídeos, né? Mulher se beijando. Os homens gostam de ver, né? Os homens héteros ficam, se sentem bem, sentem prazer em ver. Então tem muito dessa coisa pro lado assim da mulher lésbica, que é mais forte do que pro homem, né? Então eu acho que a mulher lésbica, ela é mais mal vista, digamos assim.
Eu lembro quando eu comecei, assim, eu tenho, praticamente todos os meus amigos são gays, né? Por isso que eu disse que meu coração é arco-íris, porque é a realidade, eu tenho poucos amigos heterossexuais. Eu lembro quando eu comecei a namorar, que eu tive meu primeiro namorado, que a gente saiu com um casal de amigos, os dois homens, homens gays, e a gente foi pra um barzinho, assim, um programa ok, né, normal, né, programa que todo mundo faz. E aí eu tava de mão dada com meu namorado, né, no barzinho, e o casal de amigos gays, eles estavam de mão dada mais debaixo da mesa, pra ninguém ver. E eu lembro que o meu namorado, quando a gente foi embora, ele entrou no carro, ele chorou muito, né? E ele falou assim, nossa, Luiz, eu fico imaginando se a gente não pudesse andar de mão dada, se a gente não pudesse ficar de mão dada num barzinho, né? Que dor, que sofrimento. E naquele momento, aquele homem heterossexual com quem eu estava namorando iniciou um processo de desconstrução e de reflexão que foi muito bacana, né? Então, foi uma experiência que me veio à cabeça para contar. E eu também queria fazer uma pergunta, Letícia. Você sendo mulher negra, homossexual, você já sofreu mais situações de preconceito, violência, discriminação por ser mulher, por ser negra ou por ser homossexual? Eu sei que existe uma interseccionalidade, a gente não pode dissociar as lutas dos movimentos sociais, né? É uma luta só, né? Uhum. Que às vezes a gente fraciona em pautas identitárias, mas no fundo é uma luta só. Mas eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essas outras questões também, dentro do contexto de ser uma mulher gay, mas com esses outros marcadores.
São muitos marcadores, né, como você disse, mas o que eu mais sinto, assim, no meu dia a dia é a questão de ser preta e a questão de ser mulher, né? Principalmente a questão de ser mulher, eu sinto mais que ela é levada em consideração, mas na verdade, assim, a figura da mulher ela é mais desmerecida. No tipo de trabalho no qual eu atuo, né? Porque eu trabalho em pronto-socorro. Então, é um ambiente que é mais masculino, né? Então, eu dou plantão noturno. Geralmente, eu dou plantão com outro colega que é homem. Então, as pessoas têm, não só os pacientes, né? Mas a própria equipe de enfermagem tem, sim, um certo preconceito, mesmo a maioria delas sendo mulher, né? Contra a médica mulher, né? Então, existe um protecionismo em cima dos homens, né? Tipo, ah, ele é médico e tal. Tipo, se você é mulher, você pode ser menos capaz, né? Do que um médico que seja homem. Então, algumas pessoas acabam colocando dessa forma. E o fato de eu ser preta é uma coisa que no meu ambiente de trabalho, por exemplo, não tem como diferenciar, né? Eu não sei se é porque eu sou preta ou porque eu sou mulher, né? Mas sempre tem alguém que te vê, né? Que no caso, que me vê e não imagina que eu seja médica, sabe? Tipo, ah, não é possível que você é a médica, né?
Falar assim, é muito interessante a sua fala. E hoje eu vejo que as elites, elas se apoderaram muito do discurso do movimento social LGBT, porque tem muitos gays ricos, né?
Isso.
E eles dão uma distorcida na luta, porque, por exemplo, é muito ok você ser gay da Globo, mas não é ok você ser gay ploque, cabeleireiro pobre periférico, sabe? A questão econômica, ela influi muito também na questão do preconceito contra o LGBT. E isso é uma crítica que tem que ser feita e algo que tem que ser lembrado.
Eu ouvindo a sua fala, me suscitou algumas indagações. Você teve alguma dificuldade em se assumir enquanto lésbica? Uma outra pergunta, como a sua família aceitou, ou se não aceitou, né? Como eles lidaram com essa questão de ser lésbica? E uma última pergunta, você enquanto mulher preta e lésbica, como é que você lida com o preconceito ainda tão forte na nossa sociedade?
Quando a minha dificuldade maior em assumir era devido, eu tinha medo da reação da minha família. E engraçado, porque mesmo meu irmão sendo gay, eu tinha medo da reação do meu irmão, né? Mas quando meu irmão ficou sabendo, ele encarou de uma forma super positiva. Mas quando a minha mãe ficou sabendo, ela achou que, na verdade, eu estava em dúvida, né? Porque isso acontece muito. Esse é um pensamento muito comum em pessoas, principalmente em pessoas que são bi ou que já tiveram experiência com um homem, né? Ah, você tá em dúvida, né? Você tá confusa e tal. E eu sempre apontava pra ela que eu não tava confusa, que eu não tava em dúvida. mas aí eu comecei a namorar com minha namorada, né, que eu namoro hoje. E aí a minha mãe começou a perceber que era uma coisa além, entendeu? Que não era uma diversão, uma brincadeira ou alguma coisa passageira. Ela começou a participar do meu relacionamento e ela começou a sentir que é um relacionamento sério, que a gente leva com muita seriedade, que a gente se ama, que a gente faz projetos juntas, entendeu? Que a gente não consegue mais imaginar o nosso futuro sem ter uma outra. E aí, a partir desse momento, a minha mãe começou a mudar a postura dela, né? Porque ela consegue ver hoje que existe sentimento envolvido, entendeu? Então, é muito mais importante do que uma posição na sociedade ou o que as pessoas vão pensar, né? O importante é ter amor. Então, hoje em dia, minha mãe consegue ver isso com mais facilidade. Meu pai não tá mais aqui, então, basicamente, é isso. Eu acho que a melhor forma de lidar com o preconceito e com essa situação é através da nossa fala, né? Então, eu sou uma pessoa que, aonde eu tô militando. Então, assim, eu tô no meu trabalho, tô na hora do meu almoço, eu tô sempre falando, eu não tô sempre, porque eu não sou aquela pessoa chata, mas quando eu tenho a oportunidade de falar sobre a importância da representatividade, sobre sororidade, né, sobre o feminismo, eu sou uma pessoa que falo, eu não sou daquelas que fica caladinha quando tem alguma discussão polêmica, eu sempre me posiciono, né, e eu lido com preconceito com isso, exaltando também pessoas que são parecidas comigo, sabe, exaltando a beleza negra, que muitas vezes não é valorizada na nossa sociedade. Então, se tem alguma colega que é preta também, então eu gosto de me aproximar para somar, para juntar forças, para juntar experiências, entendeu? E sempre uma apoiando a outra, né? Enfim, acho que é mais por essa questão dessa rede de solidariedade, né? De você estar sempre unido com a causa, não esquecendo quem você é, né, e não ter vergonha, né, porque quanto mais as pessoas, igual os meninos usaram o termo, né, de sair do armário, quanto mais pessoas que são pessoas boas, né, e são profissionais bons, independente da profissão, quanto mais essas pessoas saírem do armário, mais isso vai ser tratado como uma forma natural, entende? E mais isso vai ser mais aceito, mais bem visto, né? Porque às vezes acontece muito, muito disso. Você tem um preconceito, mas a partir do momento que você começa a conviver com aquela pessoa, ter um tipo de afeto com aquela pessoa, você começa a enxergar e a desenvolver uma empatia que antes você não tinha. Então, a partir do momento que tem afeto, eu acho que o preconceito, ele quebra, sabe? Então, a gente precisa se misturar, tá? Em todos os espaços e provar que a gente é importante, que a gente é igual. E nós somos iguais, simplesmente iguais, né? Diferentes, né? Porém, com os mesmos direitos, com os mesmos sentimentos, com as mesmas questões, as mesmas dores. Então, é a forma que eu tenho, o que eu procuro é mostrar para as pessoas que eu sou humana também. Então, pessoas que estão em volta de mim, sabe? Acho que o exemplo é a maior forma de se posicionar e de combater o preconceito.
Bom, foi levantada uma questão interessante, tanto pelo Fernando, pela Letícia, questão dos estereótipos e tal. Eu queria aproveitar para falar um pouco da minha experiência com relação a essa questão do estereótipo e como que isso afeta a relação com outras pessoas, né? Então, por exemplo, eu cresci numa família extremamente religiosa, fui de grupo de jovens, né? Tive aquela postura homofóbica da igreja e tal. Desde criança, eu percebia que eu era diferente, eu fui uma criança muito afeminada, e aí eu sofria muito preconceito por isso, né? Então, apanhei na escola, aquela coisa toda. Então, isso foi me moldando nesse sentido, né? Então, eu fui criando uma nova identidade que não fosse bichinha, para não apanhar na escola, para não ser perseguido, para não sofrer humilhação. É interessante como esse círculo de medo, de terror, ele faz parte da nossa construção como pessoa, né? A gente vai se blindando para não... A gente vai deixando de ser a gente mesmo para a gente não sofrer. E aí eu construí uma nova identidade, né? De que o Bruno macho, né? Que quando eu contei para minha mãe lá em 2012, para ela foi um choque muito grande. Né? Então, eu não morava em Goiás quando eu contei para ela, e eu contei e viajei de volta para casa e coitada, eu deixei a bomba no colo dela e corri. Né? E é interessante essa questão da identidade aí, do estereótipo, porque ela foi conversar com uma amiga minha que já sabia também. A primeira coisa que ela perguntou para minha amiga foi se eu ia me vestir de mulher, se eu ia fazer alguma coisa nesse sentido. Porque essa é a visão que muita gente que não tem nenhuma familiaridade com o assunto tem, né? De confundir orientação sexual com identidade de gênero com escolha também. Então, a primeira coisa, ninguém escolhe ser assim, né? Então, ninguém escolhe ter que ficar escondido, ter que viver escondido, né? Então, tem uma amiga nossa em comum que às vezes ela chama a gente para sair. A primeira pergunta que eu sempre faço, e ela até falou, né? Eu nunca tinha reparado nisso, agora toda vez que eu penso em algum lugar, a primeira coisa que eu penso é nisso. A primeira coisa a pergunta que eu sempre faço é: lá é gay friendly, né? Eu posso ir com meu marido de boa? Eu vou ter que ficar com medo de apanhar, vou ter que ficar fingindo que ele é um brother, né, e coisa do tipo. Porque existe esse preconceito, né? Como o Fernando falou também, a questão do o viadinho, a bichinha, ele sofre muito mais, né? Inclusive, para quem está ouvindo, falar para alguém que ele nem parece viado, nem parece sapatão, coisa do tipo, é ofensivo, tá? É escroto, tá? E não é legal você falar isso. Eu tento ser bem afeminado, mais afeminado, para ninguém ficar com dúvida de achar que eu não sou gay, né? Porque é uma coisa que é horrível é a gente ouvir isso. Nossa, mas você nem parece que é gay. Então, a primeira coisa, ser gay é uma orientação sexual, né? Então, é para onde vai o tesão da gente, né? Então, a orientação sexual, ela fala para onde o nosso tesão vai, para onde a gente direciona o nosso tesão. Então, eu posso ser cisgênero gay e posso ser transgênero gay, né? Então, gay é por quem eu sinto tesão. Homossexual, eu sinto tesão por gente do mesmo sexo que eu. Heterossexual, por gente do sexo diferente, né? E o bissexual, ele tem aí e várias outras espectros aí, né, de bissexualidade, nessa questão de ambos os sexos, ou nenhum, como o assexual, né, e tudo mais. Identidade de gênero é outra coisa, né? Então, é como a pessoa se vê, como ela se enxerga, né? Então, eu sou um homem gay cis, ou seja, eu me identifico com o meu sexo biológico, eu sou homem, eu me identifico como homem, eu à vontade com essa identificação. Então, eu sou cisgênero gay. A Luísa, por exemplo, ela é cisgênero hétero, né? Então, ela se identifica como mulher e ela sente tesão por homem, né? Então, ela está num outro espectro, né? E aí entra a questão da identidade de gênero. Então, a gente pode ser transgênero, né? Quando a pessoa nasce com sexo biológico e ela se identifica com outro, ou ela pode ser cisgênero, né? Ela nasce com aquele sexo e ela se identifica com ele, né? E a gente tem outras identidades de gênero aí nesse espectro também, né? Então, como as travestis, por exemplo, né? Que ela não, ela se vê no feminino, mas ela não necessariamente precisa passar por um processo de transformação corporal, né, radical, né, como a remoção do pênis ou coisa do tipo, né, mas é uma outra identidade de gênero. Então a gente tem todas essas questões aí. Por que, que eu quis falar disso? Por quê? Para quebrar essa questão de que o gay, ele quer ser mulher? Não, não quer. Né? Inclusive, é horrível, é ofensivo, é escroto quando você pergunta para um casal gay quem é a mulher da relação. Nenhum, porque nenhum dos dois ali se vê como mulher. Se enxergasse como mulher, ele seria transexual, não cisgênero. E a mesma coisa perguntar para um casal de lésbicas quem é o macho da relação, quem é o homem da relação. Não tem homem naquela relação, assim como não tem mulher numa relação homossexual. Né? Então são homens que gostam de homens, mulheres que gostam de mulheres. E aí a questão do transexual, ele pode ser heterossexual e homossexual também. Né? Então, por exemplo, o Tammy Gretchen, né, filho da Gretchen, ele é transexual, heterossexual. Então ele se vê como homem, né? Então ele se enxerga como homem e ele sente tesão por mulher, né? Ou seja, o sexo oposto ao da identidade de gênero dele, né? Isso é uma coisa tão banal, né? Que não custa nada a gente respeitar isso, porque isso não vai fazer diferença na vida de mais ninguém, né? E aí a gente entra nessa questão de por que orgulho LGBT? Porque a gente vive todos os dias como se fosse a maior vergonha do planeta ser gay. Antes de me assumir, por exemplo, eu cheguei a tentar suicídio, porque eu não conseguia ver uma possibilidade de não me enxergar como vergonha para minha família ao me assumir. Porque muitos religiosos, inclusive, tratam um homossexual como uma coisa pior do que um criminoso. Né? Então a gente tem aí um assassino, confesso aí, que agora é pastor e que é um homem de Deus. Mas um casal de homossexuais é uma aberração. Né? Então, cara, tira a vida de alguém, tá ok. Um casal de homossexuais é a pior coisa do mundo. Né? Então, quando a gente fala de orgulho LGBT, né, LGBTQI, a gente tá falando que você que é homossexual, que você que é transgênero, né, que você que é travesti, não tem que se envergonhar pelo que você é por causa do outro. Quando eu finalmente saí do armário e percebi a importância dessa questão, eu fui me posicionando de um jeito que, sem perceber, eu me vi como ativista. É interessante quando as pessoas vêm falar assim, ah, você é ativista LGBT e tal, porque eu nunca até então tinha me visto desse jeito, eu queria que fosse algo natural, né? E a gente percebe que a luta, ela é uma luta tão desigual, tão injusta, que a gente precisa desse embate, né? A gente precisa dessa afirmação, né? Então, o Fernando falou uma coisa que eu me identifico bastante, que é essa questão do privilégio. Né? Então, eu também sou privilegiado, né, por ter uma família que nos aceita, a família do meu marido me aceita, a minha família aceita meu marido, a gente vai, né, a gente convive, a gente vai uns nas casas dos outros, né, quando a gente não estava em quarentena, né, eles vêm visitar a gente, ficam aqui em casa, então a gente tem um privilégio aí. Infelizmente, a gente tem muita gente que é expulso de casa, que vive num medo tremendo de ser identificado como gay, né? E quando a gente fala de orgulho, a gente não está falando de esfregar na cara dos outros que a gente é gay ou que a gente quer que os outros se transformem em gays. Porque, primeiro, é impossível fazer isso. Você não muda a orientação sexual de ninguém, nem a identidade de gênero, né? Então, você não faz ninguém ser gay só por ver um casal de gays se beijando ou coisa do tipo, né? Mas é importante a gente ocupar esses espaços e mostrar que tá ok, porque a gente acaba passando por uma situação em que a gente acaba sendo um ponto de apoio para outras pessoas. Né? Então, o que o Fernando falou lá das pessoas falarem, ah, mas você vai postar isso, você vai falar isso não vai te expor e tudo mais... Eu passei anos com esse medo, né? E hoje eu entendo que isso ajuda outras pessoas. Então, eu já tive situações de alunos meus virem falar comigo que se sentiram mais confiantes ao ver que era possível ser gay e bem-sucedido me vendo. Inclusive, eu não sei de onde ele tirou o bem-sucedido, mas vamos em frente. Mas é interessante isso, porque aquela visão de gueto, né, dos homossexuais, principalmente, né, travestis e os gays afeminados, que foram os mais importantes nessa luta contra a homofobia, porque foram os que foram à frente dando a cara para bater, essas pessoas, elas têm essa visão de que o gay ele não pode ser gente, que ele não pode ter uma profissão, que ele não pode ser alguém na vida, que a gente tem que viver escondido num gueto, né? Escondido, marginalizado, fora da sociedade. Então, quando as pessoas veem a gente, né? Veem a gente nessas posições, né? Ver uma médica lésbica, né? Veem a gente se assumindo, não tendo vergonha de quem a gente é em uma posição de destaque, isso dá força para essas pessoas também se aceitarem mais, né? Então eu falei no início do programa que eu saí do armário há 10 anos, né? Pouco, quase 10 anos, nem tem 10 ainda, na verdade. Mas eu levei aí quase 10 anos também para me aceitar. A minha maior dificuldade foi me aceitar num primeiro momento. De ir para... Eu cheguei a ir para acampamentos de cura e libertação, eu cheguei a fazer um monte de coisa para Deus me curar disso, até eu perceber que eu não estava doente, precisando de cura. Né? Então, é importante a gente falar para quem está ouvindo aí, que é gay, que talvez hoje ainda esteja no armário, calma, vai ficar tudo bem. Você não precisa ter vergonha de quem você é. Você não precisa lutar contra quem você é. E você que está ouvindo, que é familiar de homossexual, se você combate o homossexualismo, como alguns fanáticos falam, a única coisa que você faz é destruir a sua própria família. Né? Então eu vou falar, eu vou até dar um exemplo disso depois na minha indicação de filme no final do programa. Mas eu acho que era importante a gente fazer essas observações. Infelizmente, tem muito cristão que não entendeu a mensagem de Jesus ainda e que trata o homossexual como se eles fossem as piores pessoas do mundo, né? Então a gente precisa começar a repensar isso também, né? A pessoa nasce desse jeito, ela não escolhe ser assim. Então, se você está falando que ela é uma aberração, você está falando que Deus cria aberrações. Acaba invalidando a sua religião e todo o seu discurso, né? É preciso que a gente pense melhor sobre isso.
Eu queria só, para finalizar mesmo, falar um pouco do que a Letícia colocou em relação a se posicionar, né? E realmente a gente... dá a cara tapa em alguns sentidos, porque até ouvindo agora o Bruno falar, me veio algumas coisas na mente, como por exemplo, se a gente já tem, né, alguns avanços, e a gente não pode negar que a gente tem, né, poucos, mas eles existem, eles são concretos, outras pessoas tiveram que fazer esse mesmo enfrentamento, né, ou seja, dar a cara tapa. E isso foi muito importante, tanto para a gente poder avançar mais, né, nessas lutas, no sentido de realmente garantir e conquistar mais direitos, quanto de realmente preservar tudo que já foi alcançado e continuar tentando, né, fazer isso da melhor forma. E não tem outro jeito de fazer isso, senão como o Bruno e a Letícia já colocou também, né? Não tendo vergonha realmente de ser quem a gente é, exigindo respeito, né? Em qualquer local, em qualquer ocasião. E, no mais, tentando fazer de uma forma realmente afetiva, né? E humana, esse trabalho de militância, né? Esse trabalho de realmente fazer as pessoas... compreenderem que, de fato, não é simplesmente uma escolha, né? Isso vai muito além até mesmo da compreensão do que uma família teria. Então, é esse o recado que eu queria deixar, e eu também gostei bastante do tema, gostei bastante do que foi abordado hoje, achei riquíssimo o bate-papo, a conversa. E é isso, pessoal, muito obrigado pela oportunidade.
Gente, assim, eu queria finalizar contando uma experiência de quando, Letícia, seu irmão veio me contar que era gay. O Lucas estava com 17 ou com 18, né? Ele estava quase fazendo 18. Eu estava no curso do Detran. Aí o Lucas me ligou. Aí ele precisava muito falar comigo. Eu falei, Lucas, o que, que foi? Eu tô no meio da aula. Ele, não, amigo, eu preciso te contar que eu sou gay. Aí a gente ficou conversando um bom tempo no telefone, né? Ele falou assim, você acha que é uma escolha? Aí eu falei assim, Lucas, posso ser sincera? Ninguém conscientemente escolhe os caminhos mais difíceis ou que geram mais sofrimento. Infelizmente, ser LGBT no mundo que a gente vive hoje ainda é um caminho de mais dor e mais sofrimento do que o caminho da normatividade, né? E o Lucas nunca esqueceu daquilo, e volta e meia a gente conversa sobre aquilo, né? E de alguma forma foi um diálogo que o ajudou a compreender que isso não era uma escolha voluntária ou consciente, que era uma condição, e que ia ser sofrido, mas que ele ia ter pessoas do lado dele nessa trajetória, independente de qualquer coisa. Eu acho que é isso, né? Estejamos do lado uns dos outros, né? Independente de quais sejam nossas lutas individuais, nossas questões individuais. Em termos coletivos, é uma luta só, né? Que é a luta contra o preconceito, contra a discriminação, contra a falta de aceitação, contra as diferenças que nos assolam, né? Porque, sim, somos todos iguais no sentido de termos os mesmos direitos. E nós temos, inclusive, o direito de sermos todos diferentes e permanecermos sendo pessoas iguais. Então, é isso que a gente tem que defender, é para isso que a gente tem que estar mais unido do que nunca. É isso, gente. Muitíssimo obrigada por tudo. Foi incrível gravar esse podcast com vocês.
Eu queria agradecer a participação de vocês, Fernando, Letícia. Foram falas muito pontuais, foram falas tocantes, pelo menos, né? Me tocaram aqui, a do Bruno também me tocou bastante aqui. E que esse programa sirva para reflexão, né? Para as pessoas poderem pensar o tanto que o sofrimento, o tanto que a discriminação e o preconceito doem, né, naquelas pessoas que passam por isso. E reforçar a fala da Luísa, né? Somos pessoas diferentes, mas com os mesmos direitos. Então, a gente tem que lutar por mais respeito, por mais igualdade, por mais empatia, né, nesse mundo hoje aí com os valores tão, tão distorcidos.
Gostaria de agradecer pelo convite da minha amiga e ídola Luísa Ninon, né, a pessoa mais inteligente que eu já conheci na minha vida inteira, e é uma pessoa que eu admiro muito e respeito muito. E quero agradecer também a vocês, foi um prazer participar desse podcast. Obrigada a todos que dividiram um pouquinho da história de vocês. E é isso. E viva o amor, o respeito, a paz. Se cuidem, né? Se preparem para esse novo normal. Cuidem da mente e do corpo também. Obrigada.
Bom, pessoal, espero que o programa de hoje tenha contribuído, né, tenha trazido uma reflexão diferente, nova para todos vocês. Para fechar esse momento, né, de contribuição e reflexão, a gente vai para aquela parte do programa com as indicações, né? Então, eu vou começar. Eu tenho duas indicações. A primeira eu já fiz em outro programa, mas vou fazer novamente. É um canal no YouTube chamado Tempero Drag. Rita Von Hunt, ela conduz esse canal, é maravilhoso, né? Então, se vocês nunca assistiram, assistam, procurem no YouTube Tempero Drag. Ela fez um vídeo há poucos dias, interessante, sobre linguagem neutra, né? Uma questão que a gente está começando a discutir agora, com relação à questão da homofobia também. e transfobia, né? Essa questão da linguagem neutra, e ela traz uma reflexão muito interessante sobre isso no vídeo. Recomendo que vocês assistam. Um outro recomendação que eu tenho é um filme que foi bastante premiado, inclusive, Orações para Bob, né? É um filme que hoje vocês acham ele até no YouTube, né? Se procurarem lá. É um filme que conta uma história real, né, de um jovem que se descobre homossexual e a família evangélica fanática, ele se suicida, né, nesse meio tempo, e o filme conta a trajetória de aceitação da mãe dele, né? Então isso é um filme muito pesado, mas é um filme muito necessário, né? Então seria muito bom que todos vocês assistissem.
Pessoal, então como indicação, um filme chamado Orgulho e Esperança, que conta a trajetória de um grupo de mineiros que trabalhavam em fábricas, né, na década de 80, na Inglaterra, na época de Margaret Thatcher. Eles tiveram apoio de um grupo de gays e de lésbicas, né, em relação a todo o processo político e econômico que a Inglaterra estava passando naquela época, retirada de direitos de trabalhadores. E é muito emocionante ver a forma com que eles conseguem tocar suas lutas. Então, fica aí a dica para ver esse filme, né? Um filme de 2014, aliás, desculpa, ele é de 2015, se eu não me engano. E se chama Orgulho e Esperança.
Então, galera, finalizando aqui nossa parte de recomendações, eu que sempre tenho muita coisa para recomendar, quero reforçar a questão da Máfia dos Tigres, né? Porque o Bruno vai me bater agora.
Ai, ai.
Porque é legal, a Cris quer me bloquear se eu falar de novo de Máfia dos Tigres. Porque a gente vai gravar um podcast sobre isso, né? E é bem legal, gente, tem a ver com o nosso tema. Mas além de Máfia dos Tigres, que é só uma reafirmação dos dias anteriores, né? Eu quero indicar três livros, né, que abordam essa temática de uma fluidez sexual e da descoberta sexual e do enfrentamento de preconceito. Um se chama Rumo ao Sul, do Silas House, que fala sobre toda essa realidade de preconceito e tudo mais que a população LGBT enfrenta. E é bem legal, bem legal. Falou sobre um casal gay e todas as dificuldades que eles enfrentam e todas as ajudas que eles recebem. Enfim, é bem legal. Tem um outro livro que se chama Voragem, que é de uma autora japonesa chamada Junichiro Tanizaki, que ela fala sobre duas mulheres que se interessam uma pela outra, e é uma trama bem interessante. E é num contexto de muita repressão. Tem um outro livro que é muito divertido de ler, que é do Mário Vargas Llosa, que se chama Cinco Esquinas. E é sensacional e vale muito a pena ler, porque fala sobre essa questão da sexualidade ser multicolorida e multifacetada, ser espectral de fato, né? E da maneira como cada pessoa quer viver isso e das descobertas que ocorrem ao longo da vida, gente, é incrível, vale a pena. Sim, e é claro que tem vários filmes, né? Várias produções já abordaram a temática da homossexualidade, mas eu quero indicar em particular duas séries. Uma se chama Carol, que fala sobre o caso de duas mulheres homossexuais. Agora eu não tô lembrado se é um filme ou uma série, se eu não tô enganada, é um filme. E tem também a série Years and Years, que também aborda isso dentre outras questões, tá? Então é muito legal.
Bom, pessoal, tem dicas aí para você ocupar a semana inteira, né? Até o nosso próximo programa vir ao ar. E para encerrar o programa de hoje, eu queria convidar vocês a seguirem a gente nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, @pensocast. E a partir de agora também você pode colaborar para que o nosso programa fique melhor, tenha uma qualidade maior, que a gente possa contratar um servidor, possa contratar editores e tudo mais. E para isso você pode fazer a sua ajuda financeira, né? Então, através do site apoie.se/pensocast, você pode fazer a sua colaboração no valor que o seu coração indicar, né, para você, por cartão de crédito, boleto, né, tudo lá. e fazer a sua contribuição mensal para ajudar o nosso programa a ficar cada vez melhor, a ter uma produção melhor, né? A gente investir em equipamentos e fazer um programa cada vez melhor para todos vocês, né? Então, compartilhe esse programa com todas as pessoas que você conhece, leve a gente a cada vez mais espaços e mais pessoas, dê o joinha lá nas ferramentas que você usa, né, para ouvir o nosso programa, seja no Spotify, no Deezer, no Castbox ou no Apple Podcast, né? Então dá lá 5 estrelas, faz um comentário, avalia a gente bem, tá certo? Obrigado pela companhia de vocês e a gente se vê no próximo programa.